99. Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM. Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 4 de janeiro de 2025. Essa edição 14.716 da Hora da Notícia. Hoje é o dia da abreografia, do braille, do hipnotismo e portador de hemofilia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Óticas Carol.
E a nebulosidade continua, o céu está carrancudo. Há previsão de mais chuva em Monte Alto e na nossa região. O sol deve marcar presença em alguns momentos. A temperatura está em elevação moderada e os termômetros estão marcando 25 graus.
Para aproveitar o verão e tudo que o sol tem de bom com estilo e pagando menos, você tem que aproveitar a promoção Liquida Verão da Óticas Carol de Monte Alto. Óculos selecionados, das melhores marcas, para todas as idades, com até 50% de desconto. Verão com promoção, você vê na Carol. Rua Nhonhô do Livramento, 1937. Telefone 3242-8843. Aproveite!
São 11 horas mais 2 minutos e 40 segundos, chuva e sol. Excelente para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Transmissor da dengue, zika, chikungunya e outras doenças também. Vai ter casos e muitos casos positivos de dengue no início de 2025. Vamos sempre olhar o quintal. Ver se tem algum vasilhame com água. Água de chuva limpinha, que o mosquito gosta de colocar seus ovos. Vamos combater a dengue já. Porque está aumentando cada vez mais casos positivos de dengue. E esse tempo é propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Na próxima segunda-feira, as equipes estarão passando e recolhendo galhos na área central do Jardim Bela Vista, Jardim Primavera, Jardim Paraíso, Jardim Jaqueline, Jardim São Luís, Jardim Tangará e Jardim Folador. Falando em recolher, recebemos hoje pela manhã a situação de lixos na rua Ananias de Carvalho. Pode mostrar o lixo primeiro para a gente aí, Edmar, na rua Ananias. Vê se tem condições de juntar tanto lixo assim. Mas a equipe já esteve lá pela manhã e já estão aí, ó, fazendo total limpeza. Roupas, sacolas com lixo. Não é possível o comportamento de certas pessoas que fazem isso. Tá vendo o local como ficou limpinho? Segunda-feira vai ter lixo novamente. Infelizmente, o comportamento dessas pessoas. Quem mora de frente a isso vai reclamar e vai reclamar sempre. Precisa fazer isso com lixo? Não precisa. pode ver algumas praças, sempre na calçada tem lixo, sacolas de lixo jogados. Em terrenos, não vamos nem falar mais terrenos com mato, porque do jeito que está chovendo, o mato cresce com facilidade mesmo. Certo? Quem tem que olhar a situação do terreno são os proprietários. Mas jogar lixo, não. E as pessoas jogam lixo. Em todos os lugares tem sacola de lixo. Quantas vezes já foi feita a limpeza na Avenida Ayrton Senna? E quando você desce para Ayrton Senna do seu lado direito, pode ver lá que tem dezenas e dezenas de sacolas de lixo jogadas. Pessoas passam com o carro e jogam a sacola. Mas o lixo retorna para a nossa casa, viu? Porque o lixo acaba atraindo aí em certos peçonhentos, bichos peçonhentos. Vão buscar alimentação, acaba a alimentação, eles acabam adentrando nas casas. Mas esse comportamento. Mas as equipes estão aí realizando total limpeza também. Total limpeza, o que acontece sempre, todos os dias. Então, segunda-feira, nós já falamos que vão recolher. Na segunda-feira, na segunda edição, nós já estaremos dando todo o cronograma do recolhimento de galhos. Você pode passar na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros? Pode passar. Bem no centro da cidade, tem galhos hoje lá. Colocaram galhos hoje cedo. Sabendo que é sábado. Movimento intenso nessa rua. Mas as pessoas não estão aí. Ah, que se dane. Estou nem aí, que se dane. Os galhos são colocados lá. Porque é uma indisciplina, um desrespeito com a nossa cidade.
A Credicitrus, maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em Monte Alto e convidamos você, produtor rural, a aproveitar condições especiais em crédito para aquisição de maquinário, insumos e grãos. Visite a nossa agência na rua Nhonhô do Livramento, número 1767 Centro. Credicitrus, para cultivar, para prosperar, para o agronegócio, para a vida.
Cheirimbão, cafeteria e empório mineiro, onde a paixão pelo café se transforma em experiência única. No Cheirimbão, você encontra cafés especiais, moídos e coados na hora, além do melhor cappuccino da cidade. E mais, se preferir, você pode escolher entre as diversas opções em bebidas quentes e refrescantes. Se você está em busca de um presente marcante, as opções em cafés e produtos artesanais são a escolha certa. Rua Nhonhô do Livramento, 1597 Centro. Telefone 16-3241-2404. Cheirimbão, a maior rede de cafés do Brasil. Agora, em Monte Alto.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio no residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos, telefone 16-99215-1303, Residencial Jardim Mediterrâneo.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Geração Preço Baixo, só vem agora.
Dia 5, domingo é o último dia. Descontos e ofertas imbatíveis. Centenas de preços baixos na loja toda esperando por você.
Leite Nilza no Save Ganhe, R$3,95. Linguiça de pernil Seara, o quilo, R$17,90. Feijão Carioca Serra Azul, 1 quilo, R$5,35. E filé de peito Big Frango ou Copacol, o quilo,
R$18,90.
É só até domingo, dia 5. Vem colecionar cerâmicas incríveis com o Save Mania.
A Pisolar deseja a todos os seus amigos e clientes um próspero ano novo de sucesso e esperança. Que seus sonhos se realizem e que a felicidade esteja presente em seus lares. São os votos de toda a equipe Pisolar.
Muito mais barato, muito mais oferta. preço baixo.
Mussarela peça ou pedaço quilo no cartão amarelinha, R$37,90. Tulipa temperado quilo no seu amor, R$21,90. Contra filé bovino quilo, R$46,90. Cristal lata no seu amor, R$2,90. Heineken por um malte long neck, R$5,79. Se beber, não dirija. Adicione o nosso número, diga oi e receba as melhores ofertas.
Nas Óticas Tiago, você não fica sem presente, é isso mesmo. Nas compras acima de R$400, você ganha um lindo óculos de sol e pode até presentear aquela pessoa especial. Corra pra cá e garanta já o seu.
Seu problema é a vista. A Ótica Tiago, veja prazo.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias que serão de plantão até a próxima sexta-feira, dia 10. São farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 1, que é a Real Farma no Vera Cruz, Real Farma no Centro, a Drogaria São Martins e a Poupijá.
Fertec Som, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais, agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na Rua Nilno Livramento 900, telefone 3242-3451, WhatsApp 16 99708-5129.
São 11:11. Nós estamos recebendo um convite e agradecimento dos familiares da Maria de Lourdes Del Vaz Abrão, a tia Lourdes. A missa será amanhã, dia 5, às 10 horas, na Matriz de São Benedito. Família agradece e convida todos para a missa em louvor à tia, da alma da tia Lourdes, amanhã, dia 5, às 10 horas, na paróquia de São Benedito. A todos, agradecimento dos familiares. Conhecemos tanto a tia Lourdes, né? Desde quando ela tinha restaurante. Que descanse em paz, a tia Lourdes. Descanse em paz mesmo. Bem, nós temos também Janeiro Branco. Janeiro Branco é sobre a saúde mental. E nós temos em Monte Alto um trabalho maravilhoso que é realizado pelo CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Faz um trabalho maravilhoso. Se você estiver precisando de psicólogo, precisando de um ombro amigo, procure o CAPS. O CAPS está junto com a Secretaria da Saúde no prédio onde funcionava a Escola do SESI, lá na Rua Bahia, no São Guilherme. Procure o CAPS. Alguém da sua família que está necessitando, precisando, vai lá, faça isso, tá bom? Que eles estão lá para atender todos vocês. Daqui a pouco nós vamos falar também de obras que estão sendo executadas pela administração, obras já executadas também pela administração. Sempre no sábado é um programa especial a respeito da administração municipal, que interessa para os nossos ouvintes, nossos munícipes. É uma satisfação que a prefeita Maria Helena, a administração Maria Helena, dá para a população, começando agora a sua segunda administração.
Crédito Citrus, maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em Monte Alto e convidamos você, produtor rural, a aproveitar condições especiais em crédito para aquisição de maquinário, insumos e grãos. Visite a nossa agência na Rua Nhonhô do Livramento, número 1767 Centro. Crédito Citrus, para cultivar, para prosperar, para o agronegócio, para a vida.
Cheirinho Bom, cafeteria e empório mineiro, onde a paixão pelo café se transforma em experiência única. No Cheirinho Bom, você encontra cafés especiais, moídos e coados na hora, além do melhor cappuccino da cidade. E mais, se preferir, você pode escolher entre as diversas opções em bebidas quentes e refrescantes. Se você está em busca de um presente marcante, as opções em cafés e produtos artesanais são a escolha certa. Rua Nhonhô do Livramento, 1597 Centro. Telefone 16-3241-2404. Cheirinho Bom, a maior rede de cafés do Brasil, agora em Monte Alto.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16-99215-1303. Residencial Jardim Mediterrâneo.
Olho por olho, leite por leite. A Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Nas Óticas Tiago, você não fica sem presente. É isso mesmo. Nas compras acima de R$400, você ganha um lindo óculos de sol e pode até presentear aquela pessoa especial. Corra pra cá e garanta já o seu.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra azul.
Muito mais barato, muito mais ofertas. No Amarelinha é muito mais preço baixo.
Mussarela peça ou pedaço quilo no cartão Amarelinha, R$37,90. Tulipa temperado quilo no Seu Amor, R$21,90. Contra filé bovino quilo, R$46,90. Cristal lata no Seu Amor, R$2,09. Heineken por um malte long neck, R$5,79. Se beber, não dirija. Adicione o nosso número, diga oi e receba as melhores ofertas.
A Pisolar deseja a todos os seus amigos e clientes um próspero ano novo de sucesso e esperança. Que seus sonhos se realizem e que a felicidade esteja presente em seus lares. São os votos de toda a equipe Pisolar.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Geração Preço Baixo, só vem agora.
Dia 5, domingo é o último dia. Descontos e ofertas imbatíveis. Centenas de preços baixos na loja toda esperando por você.
Óleo Vitalive no cartão Savinhago, R$6,95. Coxão mole ou patinho, o quilo, R$36,90. Skol Pack com 18, R$48 e R$42. A unidade sai por apenas R$ 2,69. Beba com moderação.
Operação Preço Baixo, Savinhago.
É só até domingo, dia 5. Vem colecionar cerâmicas incríveis com o Savimania.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
São 11h18. Antes do destaque do plantão aqui em Monte Alto, choveu muito no município de Fernando Prestes, assustando os moradores. Uma enxurrada muito forte em Fernando Prestes, chuva muito forte também na cidade de Olímpia, mais uma vez cidade de Olímpia. Que Monte Alto teve alguns pontos aí que choveu muito forte também. Graças a Deus não tivemos nenhum aí incidente, mas e nenhum pedido de socorro. Eu sei que o Billy está com as suas máquinas aí também, em alguns pontos, né? Isso daí onde é que é? Fernando Prestes? Fernando Prestes. Olha a força da enxurrada lá em Fernando Prestes, assustando todo mundo, carros, e foi uma chuva fortíssima em Fernando Prestes, carro que ficou parado, corre para lá, corre para cá, e muitas vezes causando prejuízo, máquinas da prefeitura para socorrer também, tudo isso ontem à tarde lá em Fernando Prestes. A rodovia que liga Monte Alto a Vista Alegre também com muita água, motoristas tiveram que prestar muita atenção, diminuir. Olha esse caminhão como ficou aí, ó. Nesse trecho aí, com muita água em um caminhão, hein? Tentando passar. Fica difícil a situação. Você nunca deve passar aí poça de água. Você não sabe, né, a profundidade. Tivemos pontos aí que acabou derrubando muro também. E sim, Fernando Prestes, né? Isso foi Vista Alegre? Vista Alegre do Alto, aqui pertinho, hein? Vista... É o campo, né? Ao campo municipal de Vista Alegre. O prefeito, Darcy Rosane, aí, ó. Já começou com um problema sério também aí, né? Mas tem capacidade para resolver, para solucionar o mais rápido possível. Isso já são imagens de Vista Alegre do Alto. Choveu forte, muito forte na nossa região. As pessoas estão mandando aqui as verificações. Tem um rapaz que mexe com lixo reciclável e deixa sempre um pouco montuado também, lá na rua José Laerte, Laerte José Tararo Mendes, no Centenário. Já estou passando mais uma vez para o setor responsável. Aqui em Monte Alto, a Polícia Civil, juntamente com a Guarda Municipal, acabou aí prendendo em flagrante dois indivíduos suspeitos de praticar estelionato. Foi numa loja de celular, bem no centro, se não me engano foi na loja do Léo, bem lá no centro, tentando dar o golpe. Eles foram pegos, claro, e ficaram à disposição da justiça e agora vão passar por uma audiência de custódia. Com todo respeito, querem apostar que nessa audiência de custódia eles vão ficar em liberdade?
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, amigos da cultura. Bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 4 de janeiro de 2025. Lua nova neutra para a pesca.
O tempo e a temperatura.
Madrugada chuvosa na grande região de Jundiaí, chegando na capital paulista. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 20, máxima de 30 graus.
Ou uma verdade apresentada em forma de ficção, ou uma ficção mostrando a realidade.
Boletim das estradas.
Amigo motorista de passagem ao mais afoito, ao fominha. Porque motorista com mentalidade estreita, com raciocínio reduzido, com cérebro do tamanho de uma sementinha de ervilha, necessita de estrada larga.
Estufa o peito, fala tudo, JB!
Na quinta-feira, por volta das 21 horas e 50 minutos, um motorista de 42 anos, ele conduzia um caminhão Volvo na cor branca da cidade de Rio Verde, lá em Goiás. O caminhão transitava pela SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima. Seguia pela pista norte, sentido São Paulo a Minas Gerais. Quando chegou no quilômetro 461, no município de Colômbia, na margem esquerda do Rio Grande, micro região de Barretos, grande região de Ribeirão Preto, uma Brasília na cor branca de planura nas Minas Gerais, que seguia na frente, conduzida por um motorista de 39 anos, que ao visualizar pelo retrovisor o caminhão que chegava junto na traseira da Brasília, cutucando a jurubeba, o motorista da Brasília saiu fora, saiu para o acostamento e o caminhão passou lotado.
E ó, a minha tá louca da cabeça lá.
Na sequência, o caminhão atingiu uma motocicleta Honda CBX de 250 cilindradas, uma Honda Twister na cor amarela de Barretos, pilotada por Aldeci Nogueira de Aquino, de 54 anos. Com a pancada na traseira, a motoca tombou naquele chão preto. Aldeci sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do acidente. Os motoristas da Brasília e do caminhão nada sofreram. O Rabecão transportou o corpo do motoqueiro ao Instituto Médico Legal em Barretos. O policiamento, os bombeiros e peritos atenderam a ocorrência e prestaram ao motoqueiro Aldeci Nogueira de Aquino, de 54 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, a missão de perdoar bandidos pertence a Deus.
JB, como é que é?
A missão da polícia é só promover o encontro do bandido com Deus.
Falou.
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça um orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região, na rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 26 minutos. Estamos recebendo os secretários aqui, Luiz Felipe, também o secretário engenheiro Daniel Semiele, já a presença da prefeita Maria Helena também, para informar a nossa população sobre a administração municipal. Ô Daniel, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Cultura, um feliz 2025 a todos aí.
Verdade, para você também, feliz Obrigado. 2025, bastante saúde, que tem muito trabalho pela frente.
Exato.
Você sabe que a expectativa dos munícipes é sobre as obras do nosso pronto-socorro, o novo pronto-socorro. Nós vamos mostrando para quem está na rede social e você vai falando para a gente aí, como estão essas obras do novo pronto-socorro. Você já tem uma previsão de inauguração também, Daniel?
A gente pode acompanhar pelas imagens aí, quem está podendo acompanhar com a gente, né, João? As obras estão num ritmo acelerado, nós já ultrapassamos a fase da cobertura, a edificação está toda coberta, já passamos dos 50% de obra executada em relação ao cronograma físico-financeiro, né? Então, nós temos a perspectiva de finalização das obras no segundo semestre agora de 2025, viu, João? Então, essa é a perspectiva. A gente pode ver lá que a edificação está bem robusta, né? Nós temos uma área aí de 1.900 metros quadrados de área construída, que é mais do que o dobro do pronto-socorro atual. Então, uma edificação bem grande para atender de forma bastante satisfatória a nossa população, né?
É o seguinte, é a rua Rui Barbosa que desce.
Essa lateral aqui na parte esquerda do vídeo é a Gustavo de Godoy, né, João?
A Gustavo de Godoy.
Gustavo de Godoy na parte esquerda. Na parte superior lá que nós temos a Rui Barbosa e aqui à direita do vídeo a Ananias de Carvalho, né?
Sim.
E na parte lá de baixo a Comendador Bonfilioli, que vai ser a entrada principal do pronto-socorro.
Isso que eu ia perguntar, qual vai ser a rua da entrada do pronto-socorro, Daniel?
A edificação está projetada com frente para a Avenida Comendador Bonfilioli, ali que é onde que nós melhor, temos a né? via de melhor acesso, né, João?
Entrada e saída.
Tanto a entrada da recepção, quanto a entrada e saída de emergência das ambulâncias também pela Comendador Bonfilioli.
Como está dividido esse pronto-socorro? Você poderia falar?
Ô, João, nós podemos ver lá na parte superior do vídeo, por exemplo, nós temos uma parte mais alta lá, é toda a parte de recepção, uma recepção bastante ampla, que vão ter banheiros acessíveis, banheiros para toda a população que estiver ali na parte da recepção, né? Aí no corpo principal da edificação aqui, onde nós estamos vendo toda a parte coberta ali já, nós temos a ala de urgência e emergência, nós temos uma demanda que não tinha antes no pronto-socorro, não tem no pronto-socorro atual, que é a divisão, né, João, em ala pediátrica e adultos, né, tanto feminino quanto masculino. Então vai ter agora essa divisão no pronto-socorro, né, então nós vamos ter alas tanto para infantil, pediátrico, quanto ala adulto, feminino, masculino. Então a divisão da edificação está muito bem detalhada, bem projetada para atender de forma bastante satisfatória.
Bom, é uma estrutura maravilhosa, né? Para se ocorrer, uma estrutura para 30 anos.
Uma estrutura pensada aí para 25, 30 anos, e a gente pode observar também aí no terreno, né, que nós temos áreas para ampliação, né? Então, tanto ali voltado para Gustavo de Godói, nós temos um terreno sobressalente, possibilitando ampliações, e também ali voltado para Ananias de Carvalho, sobrou uma faixa de 20 metros de largura ali também, que possibilita a futura ampliação.
Certo. Quem chegou aí? Tá certo, eu estava esperando a Maria Helena chegar, porque eu queria saber mais ou menos uma previsão de quanto vai ficar essa estrutura, esta obra do pronto-socorro, Daniel. Tem uma, se não me engano, tem uma verba aí de 2 milhões, mas o restante é dos cofres municipais.
Exatamente, João. Nós partimos aí com uma licitação aí na casa de 5 milhões e meio, né? Então, tinha essa verba que veio do governo do estado, né, de 2 milhões, e aí o recurso próprio da prefeitura entrou para subsidiar a licitação com 3 milhões e meio aí, né? Nós tivemos um desconto na licitação, mas essa verba está reservada para alguns ajustes que nós temos durante a obra. Então a perspectiva da obra hoje é de 5 milhões e meio, né? Sim. Ou seja, 3,5 milhões de recurso próprio e 2 milhões de recurso estadual.
Mas é só para a obra, só para a estrutura. Vai precisar de uma verba também para adquirir os equipamentos, né?
Exatamente, João. Depois nós temos que toda a parte mobiliária da edificação, né? Toda a parte de equipamentos, mobiliário, né? Lógico que a perspectiva é aproveitar muito do que nós temos lá do existente, né? Mas tem bastante coisa, como é bem maior a edificação, é complementar esse mobiliário, né? Vai ter que ter uma verba.
Certo. A Maria Helena está chegando aqui, a prefeita Maria Helena, e eu quero falar com ela a respeito dessa obra, porque essa obra foi polêmica no começo. Ah, eu não quero esse local aqui, não quero esse local ali, votaram contra, votaram a favor, não sei, mas a obra é uma realidade e está aí para ser entregue. Provavelmente quem vai falar é a prefeita Maria Helena, se tem uma previsão da entrega desse novo pronto-socorro. Prefeita, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto, bom dia aos nossos irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural, de toda a nossa região. Bom dia, João Moreira. O pessoal pediu para mandar um abraço para você, o pessoal de Taquaritinga.
Um abraço para eles.
O pessoal de Taquaritinga que nós encontramos na prefeitura, né? Deixaram uma fala, manda um abraço para o João Moreira, fala para ele que a gente está acompanhando o que está acontecendo na cidade pela Rádio Cultura. Eu falei, pode deixar que sábado eu estarei lá e vou passar o recado. Então, ó, pessoal de Taquaritinga, recado dado aqui para o João Moreira.
Nós estamos mostrando aí, prefeito, toda a estrutura do pronto-socorro. Do novo pronto-socorro.
Lindo, lindo.
Estava falando com o Daniel. A previsão da entrega, será março, abril? Qual a previsão, prefeito?
Eu acho que um pouco
previsão
mais.
Previsão é segundo semestre de 2025. Vamos alongar então,
segundo semestre.
Ao longo de 2025 todo. Aí.
Então, no primeiro semestre. E ele falou sobre a divisão também. E tem uma área, se amanhã depois precisar também ser ampliado, tem, né, prefeita?
João, quem passa pela rua não tem dimensão do que aconteceu ali dentro, né? Então, algumas
pessoas.
O tamanho da obra, né? Então, quem estiver acompanhando a gente, a Rádio Cultura aí pelo Facebook, você vai ver. Ou entre depois no Facebook aqui da Rádio Cultura e você vai ver. Realmente foi uma obra, João, muito polêmica para o nosso município, né? No início, onde vamos fazer? Mas ela foi uma obra elaborada por muitas mãos. Ela não foi uma decisão da prefeita, do vice-prefeito, ou desse ou daquele. Ela participou de muitas comissões. Primeiro, a comissão foi a comissão de engenharia, para a gente poder entender, né, a questão arquitetônica, a questão realmente de viabilidade dessa obra. Sentamos com o Conselho de Saúde para compreender o que era o desejo da população, uma vez que eles representam aí, né, o Conselho representa a sociedade. Secretaria de Saúde, o pessoal do SAMU, porque hoje nós temos uma grande dificuldade no nosso pronto-socorro. Todo mundo sabe que as ambulâncias não conseguem entrar para poder entregar o paciente para o atendimento rápido. Muitas vezes na chuva, muitas vezes no sol, e isso é algo terrível que ainda hoje acontece no nosso município, mas no novo não acontecerá mais. E outra coisa, João, a questão da divisão, né? Ala masculina, ala feminina, ala infantil, pensada por médicos, pensada por enfermeiros, pensada pela sociedade. Quero agradecer a Câmara Municipal também, né? Nós temos aí vereadores que participaram dessa comissão, nós não fizemos essa escolha aleatória, nós fizemos uma comissão, essa comissão entrou na van da prefeitura, nós rodamos 4 ou 5 terrenos que nós tínhamos, conversamos com essa equipe e deliberamos que seria nesse local. Por quê, João? Primeiro, rodoviária. A rodoviária, para muitas pessoas, ela ainda é o ônibus, o meio de transporte para a pessoa vir para esse espaço de saúde que vai ser o nosso pronto atendimento, o nosso novo pronto atendimento. Ah, mas hoje todo mundo tem um carro. Não, muitas pessoas ainda se utilizam do transporte público. E a rodoviária, ela representa esse centro de acolhimento aí do transporte público do nosso município. Segunda coisa, a via fácil de saída e entrada da cidade para as nossas
acesso, né?
As vias de acesso serão muito... E ainda mais agora com essa interligação que está em fase de acabamento, se Deus quiser, até março do ano que vem, a gente está entregando a nossa nova a duplicação aqui da SP. Vai viabilizar muito fácil a saída das nossas ambulâncias, a chegada das nossas ambulâncias para o atendimento das pessoas. Terceira, João, ela é centro da cidade. Nós temos que pensar que esse núcleo de atendimento, ele não é para uma parte da cidade ou outra parte da cidade. Ele tem que acomodar toda a nossa cidade. Então, no centro da cidade, com uma via fácil de acesso às ambulâncias e próximo da rodoviária para poder favorecer também as pessoas que utilizam do transporte público no nosso município. Mais um detalhe. Como você muito bem disse, com espaço para ampliação. Nós pensamos esse espaço de pronto-socorro pensando em 25 anos da nossa cidade. Mas piscou, se passam 25 anos, né? A gente que chega nos 50 muito rapidamente, você fala, nossa, ontem eu tinha 25, hoje eu já estou com 50. Então, os próximos prefeitos que teremos daqui a 25 anos, que eu espero que em 10, 15 anos já comecem a pensar para não acontecer o que a população sofreu agora, nesse momento, até a gente chegar e colocar esse novo pronto-socorro em pé, é que já se pense e se planeje para mais 25 anos, porque a tendência da cidade, por ser uma cidade industrial, por ser uma cidade que está pungente, por ser uma cidade referência, a tendência dela é crescer, né? Haja visto, depois o Daniel pode até passar para a gente, a quantidade de novos bairros que nós estamos tendo na nossa cidade. Conversava com uma pessoa esses dias, ela falou, Maria Helena, se você pegar a parte de cima da cidade, ela veio de fora fazer visita para os familiares, ela era de São Paulo, e ela disse, olha, eu ia até o Bela Vista, conheci o novo Bela Vista, nossa, mas depois tem o Veracruz, nossa, mas depois tem o Acapulco, tem o Jardim das Oliveiras, tem São Miguel. Então, assim, os bairros foram crescendo muito, e as cidade, a tendência é crescer cada vez mais.
E é por isso que vocês também estão construindo uma unidade de base de saúde no Jardim das Oliveiras?
Exatamente, né, Daniel? Exato. Ali, não sei se nós temos uma foto aí para mostrar para a população.
Vamos mostrar,
mas nós
já
estamos com ela, João, na laje.
Lá. Essa daí.
Etapa de laje já, né? Por que que foi escolhido esse espaço? Porque...
Olha que visão que tem a nossa cidade.
Ela é linda.
Não, nós estamos aqui, hein? E já está no centro, hein?
Já está no centro. Ah lá, se você ver aqui...
Olha lá, já está no centro.
Exatamente. João, se você pensar, do pontilhão para cima, nós temos que... Toda vez que a gente for pensar no desenvolvimento de uma cidade, seja ele a Marilena, seja ele outros prefeitos que virão, a gente tem que pensar que a cidade, para onde ela vai crescer. Por isso o plano diretor, João, que vai ser um marco divisor da história do nosso município. Eu falo para você isso assim com toda certeza. Maria Helena, o que vai ser uma marca que você vai deixar? Eu acho que uma delas é o plano diretor, para a cidade saber para onde ela vai crescer, como ela vai crescer e se desenvolver. E se nós pensarmos do pontilhão para cima, nós temos mais de 14 mil habitantes. É uma nova cidade. Então, nós temos hoje uma unidade de saúde, mas ela já se tornou pequena para a quantidade de bairros que temos e que virão. Então, nós estamos aí com mais uma unidade que será entregue à nossa população para melhor atender a saúde do nosso município.
Nós tivemos aqui, viu, Daniel? Até eu gostaria que você falasse também, não aparece. desce, mas resolveu aquela drenagem que foi feita na Avenida Antônio Forçati.
Isso, hoje quem passa por lá não vê a dimensão do que foi executado, né, João?
Isso. Lembro que ficava lá uma praia, né? Água para todo lado.
Mas há muitos e muitos anos, décadas talvez, né, João, que o supermercado paulista ali entrava a água toda dentro do supermercado, né? E aí foi executado esse serviço de drenagem, melhoria de captação e condução das águas pluviais, que resolveu o problema. Não tivemos mais problemas de alagamento naquela região.
Certo. Eu só quero voltar novamente que eu falei aqui, 5 milhões e meio para a obra do pronto-socorro.
Isso.
Mas vai precisar de uma verba muito grande também para adquirir os equipamentos para atender os pacientes, prefeito?
Exatamente, João. Finalizando o assunto do pronto-socorro, eu quero deixar aqui registrado o agradecimento da prefeitura, agradecimento à Câmara Municipal, agradecimento ao Conselho, agradecimento a todos que participaram direta e indiretamente também da elaboração desse projeto. Ele é um projeto de mais de 5 milhões, como muito bem você colocou. Eu quero lembrar que 2 milhões, eles vieram do governo do estado, do Léo Oliveira, através dos vereadores do Mauro Cavalete e também do Baltazar Garcia. E esse dinheiro, à época, foi utilizado para compra de medicamentos, né? E nós fizemos aí a reposição desses 2 milhões para chegar nesse valor com recurso próprio do município para a construção dessa obra. Quero deixar claro também à nossa população que essa obra, ela é uma obra que vai mudar também a história do nosso município, João. A gente precisa pensar no desenvolvimento, no crescimento da nossa cidade. Então a gente precisa sim ser muito grato a todos aqueles que colaboraram e da forma como ele foi elaborado. Quero parabenizar o Daniel e parabenizar a equipe dele que tem acompanhado, feito todas as vistorias, uma empresa muito boa que está trabalhando na cidade. A gente acompanha semanalmente, João. Cada momento que você passa, algo novo está acontecendo. Então a gente precisa sim agradecer a todos que participaram e parabenizar a nossa cidade, que em meio a tantas e tantas polêmicas que aconteceram em detrimento deste pronto-socorro, denúncias ao Ministério Público que a gente ia prejudicar carnaval, festivas e tantas denúncias que aconteceram, eu vou voltar com a frase que fica marcada da nossa campanha: o amor venceu o ódio. Então hoje aí vamos entregar mais uma obra da nossa cidade. Então eu falo que pronto-socorro, plano diretor, a iluminação de LED, a interligação dos bairros, a própria SP, né, tinha parado, a gente foi atrás, conseguiu trazer, são obras que serão marcos do nosso governo aí para a posteridade da nossa história.
Quero falar também sobre a ciclovia lá na Avenida Dr. Júlio Raposo do Amaral. Pode mostrar pra gente e vai falando, Daniel.
Ciclovia, olha, uma obra de grande quilômetro de extensão, se a gente computar ida e volta.
Avenida bonita também, prefeito.
2 quilômetros, olha só, uma avenida de um canteiro muito largo. Quando veio essa verba, né, que foi via Ricardo Silva, isso, né, para a construção da ciclovia, onde nós vamos instalar essa ciclovia? E nós não tínhamos uma avenida com um canteiro tão largo que propiciasse a instalação dessa ciclovia. E esse foi o local adequado, né, que é o Imperial e o Jardim Monte Belo, né? E ficou muito bacana, revitalizou o local, tá muito bonito mesmo.
Valorizou.
Mostra para nós a areninha lá no Rapadão, como ficou a areninha no Rapadão.
João, antes de mostrar a areninha, eu gostaria de lembrar que muitas pessoas ali, falando também na divisão da nossa cidade, se nós pegarmos a parte da Antônio Forçati, também é uma outra nova cidade, uma vez que ela tem até o seu comércio e um ótimo comércio na nossa cidade. Há quem diga que Monte Alto não tem um bom comércio, eu digo que nós temos um comércio central e nós temos o comércio da Antônio Forçati muito forte e agora o Veracruz também iniciando com um comércio muito forte também para atender a toda a população. Mas lembrando que na Antônio Forçati o fluxo de carros, ele é um fluxo muito grande. Então não dava no final da tarde para as famílias fazerem suas caminhadas, para levar um filho andar de bicicleta, né? Para ter aquele momento de lazer, de atividade física. E é muito próximo, 2-3 quarteirões abaixo, você, né, você já tem esse espaço, e vou dizer, João, está sendo muito bem utilizado. A gente passa no final da tarde, famílias e famílias caminhando, os nossos idosos caminhando, os nossos meninos aí andando de bicicleta, e é isso que a gente quer, que os nossos espaços públicos, eles sejam todos utilizados pela população de maneira ordeira, para que a gente possa aí realmente ter espaço com dignidade no nosso povo.
Agora, a areninha do Rapadão, mostra como ficou bonito também, prefeita.
Linda, João. Bom, eu sou fã de areninha.
Lazer, né? também significa lazer.
Eu sou fã de areninha, né? Quer seja do Canaã, quer seja essa. Já pleiteamos também, junto ao PSD, uma areninha para o Paulista 2, que também é um espaço que necessita também de esporte e lazer. Então, João, lembrando que com 2 anos de pandemia que nós tivemos, e agora a gente... 2 anos de pandemia e as nossas obras, então a gente entregou sim muitas coisas. Esse espaço onde está a nossa areninha, nós também revitalizamos os banheiros, os vestiários ali, né, Daniel, que estava sem condição de uso, e agora o próximo passo seria uma arquibancada, uma iluminação ali, né?
Revitalizou o espaço ali dos banheiros, ali dos vestiários, né, instalou ali, que é um mini campo society, meia quadra de basquete na areninha, e ainda sobrou espaço para o campo gramado que ali existia, não? Então tem espaço para o campo ali também ainda, está preservado.
Agora, Guimar, mostra para nós a academia ao ar livre, né, na Praça Arthur Pupim. Arthur Pupim agora.
Isso.
Na Praça Arthur Pupim também. Aí, ó, pronto.
Isso. João, foi uma...
Academia ao ar livre. Bastante equipamentos, hein? Aparelhos.
Foi uma solicitação também à época da nossa população, nosso pessoal da melhor idade, que já participa das atividades ali também, no nosso querido Rocha Leão, que tem essas atividades na nossa gestão estendida até às 10 horas da noite, e já saindo ali também com o seu medicamento, porque nós descentralizamos os medicamentos. E aí uma das solicitações era a questão da academia também ao ar livre, e hoje tem esse espaço aí para que as pessoas possam fazer a sua atividade física. João, eu sou 100% a favor em todas as nossas praças: academia ao ar livre, parque infantil e espaço de caminhada. A gente precisa voltar novamente o povo a utilizar as praças. A gente tem que também tirar um pouquinho a criança da frente da tela e levá-las aos espaços públicos para fazer atividade física.
Longe do celular também um pouco.
Vou dizer outra coisa para você: o nosso centro de lazer tá dando orgulho de ver. Eu quero deixar um abraço à Ana Paula, a todos do nosso esporte, que está o antes e o depois. A gente tem passado durante os nossos finais de semana, hoje à tarde provavelmente a gente dá uma passadinha lá, a quantidade de pessoas, de famílias que estão utilizando aquele espaço para atividade física e para lazer na sua sua família, toda a nossa população daquela parte da cidade. É isso que a gente busca fazer. E o povo está cuidando, que é o mais importante, porque não adianta nada também a gente fazer e daqui a pouco está tudo quebrado, como já aconteceu inúmeras vezes. Mas a gente agradece a população, principalmente o pessoal do Jardim Tangará, que tem cuidado daquele espaço com muito amor e carinho para que todo mundo possa utilizar.
Ainda falando um pouco da saúde, tem aí quando a previsão de quando será inaugurado o materno infantil próximo da Câmara Municipal?
A primeira fase da execução da obra já está pronta, isso, né? O pessoal agora
está mostrando
na...
aí?
Isso. Na foto. Essa é na Vila Municipal, materno infantil, a porta de entrada, né? A primeira fase da obra está entregue. Agora o pessoal está trabalhando no mobiliário, na instalação interna, né, Maria?
Isso. Essa semana, inclusive, Daniel, acho que ontem nós terminamos de assinar a parte do mobiliário também. Como você perguntou também do pronto-socorro, João. São 2 etapas. Uma de construção e outra etapa de verba para poder deixar totalmente equipado para atender bem realmente a nossa população. Materno infantil, um projeto aí que foi em parceria com o vereador Thiago Cetrone, pensando aí no bom nascimento, no bom desenvolvimento da criança até seus 3 anos de idade. Nós vamos ser um marco na nossa região, porque vai ser o primeiro da nossa região. Para quem não conhece, tá lindo, João, tá lindo o nosso materno infantil, né? E eu tenho certeza que vai atender muito bem, não só a nossa Vila Municipal, mas todos os bairros da nossa cidade.
Com previsão para entrega nos próximos meses e já previsão de ampliação no futuro também.
Isso, já está com o espaço no fundo todo organizado, ali do lado do muro de arrimo que foi feito no exídio, então a gente já vai organizar aí também para fazer mais uma ampliação. A gente já está em busca dessas verbas para ampliação da segunda etapa do materno infantil.
Quero fazer um convite para você a semana que vem, Daniel. Você vai voltar aqui, que eu quero falar sobre recap asfáltico, o cronograma para esse ano, revitalização da Praça Central, do Centro Cívico e da reforma no Senai também. Tá bom?
Combinado. E falamos um pouquinho também do plano diretor depois, na sequência também.
O plano
também,
diretor também semana, que está aqui.
Não vamos esquecer, aí não foi colocado na lista também, a UBS, né, do Jardim Alvorada também.
Jardim Alvorada. Agora,
isso, também. Isso. Das nossas obras que nós fizemos todas ali próximas a Hudson também. Ô, João, é uma lista imensa, graças a Deus, de obras na nossa cidade, né? Eu falo que a gente ficou aí com um canteiro de obras e agora, terminando as chuvas aí, acelerar todas essas obras e já fazer as entregas.
E aquela obra também que faz 2 milhões lá na Webtec.
Webtec, drenagem. João, Monte Alto tem um problema muito sério, né? A gente vê, às vezes, uma reportagem, a gente se assusta quando a gente vê, nossa, olha, caiu, aconteceu. É, Monte Alto, nós temos mais de 600 nascentes na nossa cidade. Então, isso é um estudo que hoje existe para a gente poder passar para a nossa população. Então, a gente pode falar onde pode se fazer uma indústria. Então, esse plano diretor, talvez quem está em casa ouça essa palavra e fale, mas o que é um plano diretor? Gente, o plano diretor é um plano onde vai fazer o planejamento do desenvolvimento da nossa cidade. Esse plano, ele tem que estar antenado e ele tem que estar organizado para que a gente possa desenvolver a cidade. Então, assim, esse plano diretor foi muito bem organizado. Uma empresa seríssima, né, Daniel? Que trabalhou, a FIPE, que trabalhou com a gente. Então, a ideia realmente é a gente poder atender a nossa população sempre da melhor maneira possível.
Daniel, muito obrigado pela sua presença e bom final de semana, tá
eu
bom?
Eu agradeço e desejo um bom final de semana a todos também. Obrigado.
Certo. Nós vamos receber também o secretário de esporte, o João Felipe. Mas enquanto o João Felipe está tomando café, prefeita, gostou da cerimônia de posse no dia 1º?
João, eu falo que...
Então, nós temos até um
foi
vídeo
linda,
também,
né, João?
Da posse.
Foi, tem aí? Vamos mostrar pro pessoal.
Mas então, pode ir falando como foi.
João, eu quero primeiramente agradecer à Câmara Municipal, porque foi ela realmente que organizou, né? Eu quero agradecer por parte da Prefeitura também ao Renan Petraço, que nós montamos uma comissão. Realmente ela foi muito bem organizada, ela foi feita lá no CREA, quero agradecer também o espaço onde foi feito, muito bem organizada, tempo recorde e uma cerimônia onde nós tivemos parte de falas muito bem elaboradas por cada um dos vereadores. Nós tivemos a bênção do Padre Zezo, que é o nosso patrimônio, nosso querido.
Só essas fotos aí. A prefeita, vice-prefeito, coloca a foto antes para mim, essa daí.
Olha que foto linda.
E todos os vereadores. Essa, foi isso?
Isso, exatamente. Ali, né, o Joaquim, a Maria Helena, o Baltazar, que tomou posse ali como presidente da Câmara Municipal.
E foi unânime, hein?
Foi unânime, nós tivemos uma chapa só. Isso significa, né, a questão do diálogo, da empatia, para podermos viabilizar aí um bom andamento da nossa Câmara. O primeiro, o vice-presidente ficou o Manzotti, né? O primeiro secretário, o Cetrone, segundo secretário, o Murilo, né? E lembrando aí o Madureira, o Fábio, a Simone, Maria do Carmo, né? O Piccolo, o Gerber, né? Todos os vereadores ali que estiveram com a gente, o Bicudo, a Ana Lombardo, o seu Morelli. Quero deixar um abraço todo especial a todos eles, aos seus familiares que estiveram presentes também. E agradecer, eu quero agradecer à Rádio Cultura que esteve presente, fazendo ali também, né, a transmissão ao vivo desse momento tão especial.
Olha como é que estava o salão.
Lotado. Lotado. Foi linda realmente a cerimônia. Foi
rápida, hein?
Rápida. Rápido. Realmente uma cerimônia muito bem elaborada, bem organizada. Parabenizar ali a Wanda, a Lucy, a Adriane, todos da Câmara Municipal. E agradecer também a todos que estiveram presentes, né? Quero agradecer também o doutor Adriano Leite, né? Que é o juiz eleitoral. Agradecer o doutor Flávio Carvalho, que é o nosso promotor eleitoral. Agradecer a senhora Sandra Zaniboni, que ela é membro da junta eleitoral. Agradecer o doutor Marcelo Zocchio de Brito, presidente da OAB também, que esteve conosco no dia que nós recebemos a nossa diplomação, né? Dizer que são momentos que é onde a gente mostra a importância da democracia no nosso município, né? O respeito entre todas as pessoas, e ali algo foi unânime na fala de todos, né? O agradecimento a Deus, o desejo de fazer o melhor pela nossa cidade, independente de que posição e de qual partido você veio, o objetivo é unir forças para desenvolver a nossa cidade. A gente sabe que no decorrer dos dias, no decorrer do tempo, pensaremos iguais, pensaremos diferentes, mas sempre o respeito e a legalidade, ela estará acima de tudo. Então, foi uma cerimônia realmente muito linda e muito bem organizada. Parabéns a todos e que Deus realmente possa estar aí no comando das nossas vidas para que a gente possa trabalhar pela nossa população.
Certo. Enquanto isso, pega a fala da prefeita para mim lá para encerrar essa posse aí, tá certo? João Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Tudo pronto para o Futsal 2025?
Tudo pronto, né? Estamos aí nos últimos detalhes. Expectativa grande. A gente vai ter um grande campeonato aí.
É bom. Ah, começa quarta-feira.
Isso, quarta-feira, dia 8, né? A estreia da categoria adulto principal.
Com a principal com 3 jogos, né?
3 jogos.
Certo. A Copa Criança, como foi?
João, a Copa Criança, né, o Fome de Bola é um trabalho social que a gente faz muito grande, né, ele é tão importante como a competição, né, então o lado social nosso, a gente conseguiu abranger várias crianças, né, adolescentes aí, tanto no Fome de Bola como na Copa Criança, né, e eles esperam isso todos os anos, né, essas competições, porque é isso que motiva eles estar treinando, estar estudando, né, que é o caso do Fome de Bola, para estar competindo, né? Realmente é o que eles gostam.
Certo. Agora, nas férias, vão ter torneio de basquete, torneio de vôlei?
Vai, a gente vai fazer, né? A gente fez um torneio no segundo semestre do ano passado. A gente vai estar fazendo 3x3, né? O basquete, né? Que é o basquete de rua, como que é o conhecido, né? O 3x3, a gente vai estar fazendo no 1º de fevereiro, né? Então, tanto o basquete como o vôlei vai ser dia 1º de fevereiro. Então, esse mês de janeiro, a gente vai deixar para inscrições. Então, o pessoal que quer se inscrever, procura a Secretaria de Esporte para preencher o ofício da sua equipe, né? Lá leva o nome, RG, né? Data de nascimento dos atletas e preenche sua equipe. Então, o mês de janeiro todo vai ser período de inscrição para a gente fazer a competição em fevereiro.
Com toda certeza. Coloca para nós o vídeo aí do balanço do Fome de Bola. Tem jeito aí demais para a gente? A gente encerrando aqui, semana que vem eu quero falar mais com o João aí a respeito do nosso futsal também, o Gazela esteve ontem.
Isso, é. João, eu quero parabenizar, enquanto coloca-se o vídeo, parabenizar realmente o João Felipe, a Renata, o Gazela, diretamente, indiretamente também o Fábio, porque tem trabalhado conosco. Esse é o Fome de Bola. Minha paixão. Eu sou encantada com esse projeto, porque realmente ele está em cada um dos cantinhos da nossa cidade, acolhendo as nossas crianças, em parceria com a nossa educação, trabalhando para que esses meninos sejam tanto bons de escolas como bons de bola. Olha, eu estava de cabelo comprido aí. Que bonitinhos. E, bom, eu sou encantada, apaixonada.
Isso é investimento nas nossas crianças.
Isso é investimento no futuro da nossa cidade.
Futuro.
Isso não tem preço. Então, assim, lembrando que hoje no nosso esporte nós temos vôlei, nós temos basquete, nós temos tantas e tantas natação que voltou.
Isso. Hoje a gente pode falar que tem esporte para todo mundo, né?
Para todas as
idades. Desde a criança até o idoso, né?
É, o Jome, que foi um sucesso, a nossa melhor idade sempre participando. Então, assim, é um orgulho tão grande a gente ver que nós ressurgiu, né, o esporte dentro da nossa cidade, porque as pessoas vinham, quando o João Felipe entrou, João, dizer, olha, só vai ter futsal em Monte Alto. Eu falei, aguardem e verão. E aí agora as pessoas estão vendo que nós temos desde um balé, nós temos desde uma natação infantil,
municipal de vôlei,
que é um sucesso. Você pode ir todas as noites que o ginásio está lotado, nosso basquete também voltando com força total, Fome de Bola aumentando dia a dia, né? A Copa Criança, cada ano aí melhorando, atingindo todas as suas metas, né? Lembrando que, olha, João, a gente vê uma foto dessa, você não se emociona?
As famílias participando.
Mas o Fome de Bola, é isso.
Família.
O Fome de Bola, ele é a criança, a escola, a família, a sociedade, todo mundo junto, partilhando do futuro da cidade, que são as nossas crianças e os nossos jovens. Não tem preço, João. Eu vou dizer para você que tem coisas que o dinheiro consegue comprar, mas as que nos fazem feliz, realmente, elas não têm preço. E essa foi uma noite realmente que eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir, porque minha adrenalina, ela estava extremamente acelerada ali, de estar em meio aos nossos pequenos, aos nossos meninos do distrito, Califórnia, Alvorada, todos os bairros, e eles pactuam realmente desse desejo de melhorar na escola, de participar do projeto, e parabenizar o Mufa também, né, e o Felipe. Sim. Também, que lá atrás, João, não na minha gestão, não, lá atrás acreditaram nesse sonho e ele deu certo. E
realidade.
E hoje é uma realidade. Então eu falo pra você, João, que esse sonho que eles tiveram no Fome de Bola, nós iniciamos esse mesmo sonho agora com o Monte Arte. Então eu espero que daqui a alguns anos o Monte Arte também possa ser esse sucesso que é o Fome de Bola, e a gente possa chegar em cada cantinho da nossa cidade e mudar a realidade da vida das pessoas.
João Felipe e Maria Helena, está faltando mais um aqui, o diretor, o Renato Lian. Faça um estudo, para o acesso agora no ginásio Barbie Barione, devido às obras de duplicação.
Exatamente.
Existe ali, ó, você indo pela Marechal, na final, você entra na Avenida Fujita, vem por baixo e entra no ginásio.
Certo.
Quem sai do ginásio já pega a rua João Coelho para ir embora.
A gente tem que chamar o Renato Leão para ir segunda-feira no Barbie.
Junto com a prefeita, faz esse estudo, prefeito.
Já está na agenda da segunda-feira.
Tanto caminho como sinalização, né? Porque também...
A sinalização. Porque ali está trânsito pedido.
E a gente sabe que vai milhares de pessoas, né?
Nossa,
todas as noites, né?
Todas as noites. Inclusive essa primeira rodada, hein? Já tem clássicos da bola.
Já estava na nossa agenda segunda-feira. Tá. Não, é. Eu já ia comentar antes de você falar. Já está na nossa agenda de segunda-feira. Renato Lian, o Daniel do Planejamento, o João Felipe. E nós vamos descer do gabinete também para ver isso. Outra ação, João, que a gente já vai começar o estudo é o Bradesco ali também. A gente falou da Antônio Forçati, mas do Bradesco a gente tem problema de chuva também. E nós temos o problema de água também na antiga SICA, que é a Hudson, né? Ali na antiga SICA, que nós temos problema de água também. Então, o que eu quero que a população saiba? Nós temos tudo muito bem mapeado em cima da nossa mesa. Nós já temos planejamento para esse 2025, 2026 e 2027. Agora a questão de juntarmos forças com a Câmara Municipal, buscarmos as verbas e já começar a acelerar a obra na nossa cidade. Muitas ruas a serem recapeadas também na nossa cidade. Temos um cronograma que foi elaborado, foram feitas muitas ruas, mas há muitas que se fazer. É aquilo que eu falo, João, se cada um de nós que passar por aquela cadeira fizer um pouquinho, o outro vai dando sequência, né? Vai dando continuidade. Então, a gente precisou pegar algumas coisas do zero para a gente poder organizar. Mas estamos fazendo. Felizes, João. Pensa como a gente fica feliz. Quando esses meninos todos vêm pro gabinete, a gente faz reunião, a gente marca reunião de uma hora que acaba se estendendo por 2-3 horas, porque assim vão surgindo N assuntos. Desde você organizar um documento de um ginásio para poder receber uma verba, né? Até como organizar ali as carteirinhas. Então, tudo tem que ser muito bem planejado para a gente poder atender a nossa população.
Ah, eu quero mais academia.
Isso.
Uma academia do Jardim Paulista 1. Tem a praça lá.
Ô, João, academia e parquinho, agora nós já temos esse projeto, o João já sabe. Inclusive aqui na Humberto Carasso, que foi um pedido, principalmente do pessoal da melhor idade, que eles querem vir aqui para jogar baralho. Né, aqui na Humberto Carasso, eles amam. Eu nem sabia que a gente tinha uma turma tão grande da melhor idade. E jogam super bem, viu? Temos até campeonato aqui, né, na nossa cidade. Então, a gente vai sim, gente. Vocês podem ficar tranquilos que agora o nosso foco é reorganizar as nossas praças. A Praça Central, graças a Deus, está em etapa finalizando. A nossa do São Cristóvão, que era puro mato, hoje já é realidade. A do São Benedito também, que estava sem condição, graças a Deus, né? E tem muitas coisas a serem reorganizadas e que já estão no nosso planejamento para que a gente possa fazer. João, é igual uma casa, né? Hoje você arruma uma torneira, amanhã racha um piso, né? Aí precisa fazer a pintura de outro cômodo. Imagina a cidade que ela é ampla, mas nós estamos, sim, com tudo isso mapeado para poder fazer a diferença, cuidar das pessoas. A gente tem noção do quanto foi feito, mas a gente também tem noção do quanto ainda precisa fazer.
João, muito obrigado pela sua presença aqui, tá?
Obrigado, João.
Semana que vem vamos falar mais a respeito do nosso futsal.
Vamos sim.
Tá, com toda certeza. As demais reivindicações que não dá aqui para a gente divulgar, mas eu gosto para a prefeita sim, para ter certeza. Maria Helena, um abraço para você, um ótimo feliz final de semana.
João, para você também, a todos que nos ouvem, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo a Rádio Cultura. Pode mandar sim aqui para a Rádio Cultura.
Pode mandar. Eu encaminho para o setor.
É, encaminha. Assim, ó, é fio solto, é lâmpada queimada, é o buraco na rua, é o animalzinho que foi solto. São N problemas que todo mundo tem no dia a dia dentro do seu bairro. Pode encaminhar para a Rádio Cultura, mas também entre em contato com o nosso EOUVE, com a nossa ouvidoria da prefeitura.
Mais rápido ainda.
Rápido, entre em contato. Nós vamos fazer um trabalho massificado, já falei com o Felipe lá no nosso marketing. Nós vamos massificar para que todo mundo já tenha no seu celular essa ouvidoria. Já tira a fotografia em tempo real, já manda para a gente resolver o problema. Porque assim, a gente tem recebido também, João, e a gente já quer aproveitar e pedir para a população nos ajudar. Meu vizinho deixou o mato crescer muito aqui, tá? Então, a gente pede que quem tenha o seu terreno, por favor, dá uma passadinha em frente, dá uma limpadinha para não prejudicar os vizinhos do terreno que você
tem.
Porque
a dengue está chegando.
É, nós estamos chegando com uma campanha fortíssima, nós já estivemos em São Paulo, não querendo assustar a nossa população, mas nas reuniões que nós tivemos, esse ano a dengue vai ser pior que o ano passado. Então, estamos em campanha, vamos começar uma campanha firme no nosso município. Mas, assim, a gente só vence a dengue se a gente juntar forças com a população e cada um fazer a sua parte. Né? Eu falo que agora é festas, às vezes a gente esquece, mas já vamos aproveitar que falamos de dengue, já dá aquela vistoriada no seu quintal aí, porque já tem chovido bastante, vê se não tem nenhum criadouro por aí.
Um abraço, prefeito.
Um abraço, João, um abraço a todos que nos acompanham, Deus é conosco, você que está em casa, tenha certeza de que desse Deus é lindo, que ele está dentro do seu coração e que ele te sustenta em todas as suas dificuldades. Bota um sorriso no rosto, gente, bota aí um olhar de paz, dê um abraço apertado, bora pra frente, porque Jesus é com a gente.
A todos, uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.